Olá, pessoal, bem-vindo a todos e todas. Estamos aqui para mais um programa Literacia da Mídia, em que a gente discute os bastidores da mídia, processos de produção jornalística, os meios de comunicação em geral. Tradicionalmente, esse programa é apresentado por mim e pelo meu colega Guilherme Carvalho, mas o Guilherme teve um problema com a internet hoje, ele está impossibilitado de participar, então eu vou estar aqui fazendo essa discussão com um convidado que caramba, é uma honra a gente ter o Tony Charlau aqui para falar sobre jornalismo e especificamente sobre o papel do jornalismo impresso no século XXI. Eu vou fazer uma breve apresentação, bem brevíssima mesmo, do Tony. Ele é graduado em jornalismo, né, pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, é mestre em ciências da comunicação pela USP, doutor em ciências da comunicação pela USP também, e ele atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná e tem experiências na área de comunicação com ênfase em teorias e ética do jornalismo e atua principalmente no jornalismo gráfico, jornalismo eletrônico em rádio e televisão, na web, comunicação em geral e ele participa também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Então, esse é um rápido perfil do nosso entrevistado de hoje, que é uma tremenda honra. É um pesquisador na área acadêmica, é um cara que conhece muito sobre jornalismo. E aí, então, queria que a Bárbara colocasse na tela o Tony para a gente começar essa conversa. Tony, eu queria só fazer uma rápida introdução e deixar muito espaço para você falar, você que é um cara que conhece dessa área muito mais do que a gente. Então, o berço do jornalismo foi no meio impresso, né? Ali que o jornalismo nasceu. Há vários estudos diferentes, né? Que alguns falam que é da acta diurna, começou ainda lá no Império Romano, ou que tenha começado em torno de 1604, 1605, na Europa, né? O jornalismo impresso. O fato é que tudo que nós temos hoje na área do jornalismo começou no impresso, né? Começou com jornais, que tinham lá uma periodicidade no início mais longa e depois foi encurtando uma periodicidade diária. O fato é que o jornalismo ele nasceu no meio impresso. Mas já tem há muitos anos, há pelo menos duas décadas, nós temos estudos apontando a morte do jornalismo impresso, né? Sobretudo depois do surgimento da internet, aqui no caso brasileiro, em meados da década de 90, mas sobretudo com o advento aí da internet 2.0 no ano 2000. Aí tem vários estudos dizendo que vai desaparecer o impresso e tal, enfim. E agora, mais recentemente, tem algumas pessoas, né, alguns pesquisadores na área dizendo que a pandemia do novo coronavírus acelerou o fim dos impressos, já que muitos meios, né, em vários lugares do mundo, inclusive nós temos um exemplo aqui no Paraná, a Gazeta do Povo, que já tinha deixado de circular fisicamente, né, há algum tempo, e agora, mais recentemente, colocou toda a sua equipe para trabalhar em home office, trabalho remoto. Ou seja, é o fim também, em alguma medida, das redações, onde há aquela interação das pessoas. E não quero me alongar, dito isso tudo, eu queria perguntar para você qual que é o papel do jornal, do jornalismo impresso no século XXI. Ainda existe espaço para ele?
Olá, Mauri, todos aí que estão nos acompanhando. Obviamente que também é uma honra, uma grande satisfação estar conversando aqui através desse canal. E esse próprio canal já é, né, a demonstração bastante clara do quanto a internet, as tecnologias da informação mais avançadas nos proporcionam hoje essa interação completamente diferente da geração, da minha geração, por exemplo, tá, e outras gerações que ainda estão aí, que não tiveram, né, no seu a sua formação, né, intelectual, e essa tecnologia disponível, né? Então, a partir da década de 90 só, né, que os brasileiros puderam realmente estar com a internet disponível, e é bom que se diga também, né, nesse caso, já entrando no debate da questão dos impressos, é bom que se diga que a crise, a chamada crise dos impressos, já existia antes mesmo da internet entrar em circulação. Se vocês pensarem, né, a criação do SA Today é na década de 80, e ele surge como uma arma, né, uma tentativa da GANET, da indústria jornalística norte-americana, de ganhar um espaço na perspectiva da TV de papel. Então, o jornal já, os impressos já tinham uma diminuição da sua vendagem em função da televisão. E a criação do SA Today foi nessa perspectiva. Os criadores falaram nessa expressão, televisão de papel. Tá? Então, é um jornal com bastante imagem, com pouco texto, com muito infográfico, né? Quer dizer, um impresso que ampliava a imagem como uma perspectiva de captura da atenção do consumidor. O que, obviamente, deu certo e continua dando certo em alguma medida para muitos veículos de comunicação. Em 2018, o Bild, jornal alemão, vendia 4 milhões de exemplares por dia. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem também tiragens de jornais impressos. Se pensarmos, né, na questão, como que eu vou dizer, do aspecto contemporâneo, né? Se você pensar, né, um jornal como a Folha de São Paulo, né, que vende, tem uma circulação de 327 mil, quase 328 mil exemplares. Né? Isso, dados aí recentes de uma divulgação de números do IVC. Inclusive, é interessante frisar, né? O IVC, que é o Instituto Verificador de Circulação, e, portanto, sempre foi criado e sempre foi vinculado aos impressos, né? Então, as revistas da Editora Abril estavam afiliadas ao IVC. O IVC auditava a circulação dessas publicações e dava um selo de qualidade dizendo, não, realmente a Veja vende tanto, né? O jornal Valor Econômico vende tanto, ou quem estivesse ali, né, ligado ao Instituto Verificador de Circulação. Pois bem, o Instituto Verificador de Circulação mudou de nome para Instituto Verificador de Comunicação, incluindo, portanto, a audiência da internet. Então, os dados hoje da Folha, do Estadão, um jornal regional que tem uma saúde de venda em banca muito grande, que é o Super Notícia de Belo Horizonte, Minas Gerais, e esse elenco, né, de grandes, as maiores circulações, né, do Brasil, compreendem o impresso e o online. Desnecessário dizer que o número, a maior parte desse número, né, desse composto entre online e impresso, é do online. Tá? Então, a única questão é que tem critérios, né? Há um debate, né? Porque o número que a Folha passa para o IVC tem que ser de assinantes e venda em banca. Assinantes podem ser assinantes também da internet, mas assinantes que tenham pago pelo menos 10% do valor da assinatura. Tá? Então, os números são tímidos. Né? Se pensarmos num país, né, com a nossa população, a Folha com 328 mil uma audiência, né, um número de leitores de 328 mil, num pico, é pouco. Né? Então, acho que esses dados, Mauri, eles já nos dão assim, uma ideia, né, desse quadro. Aí é lógico, né, que vem essa questão de o impresso vai sobreviver. Eu acredito que nos próximos anos, e por muito tempo ainda, o empréstimo vai sobreviver, só que claro que ele vai estar modificado. Tá? Por exemplo, já existe em outros países, né, especialmente na Europa, em máquinas de impressão on demand. Então, tem uma demanda específica. Eu chego, dizendo, no aeroporto, tá? Quero comprar um jornal. Aí eu vou nessa máquina e a máquina imprime o jornal na hora. Tá? E eu pego o jornal. Então, é uma economia enorme de papel, de encalhe, tudo mais. Né? Então, essas modernizações, essas adaptações, eu acho que são muito significativas para entender o momento contemporâneo. E talvez a grande discussão não seja nem se o impresso vai continuar ou não, mas é se há realmente conteúdo jornalístico sendo produzido para justificar essa diminuição no acompanhamento dos grandes veículos de comunicação, como Folha, Globo, né, Estadão, Zero Hora, né, etc., e o próprio comportamento de outros veículos grandes nas suas regiões, que também ou cortaram, ou estão cortando, ou estão modificando a lógica e tentando capturar mais audiência de outras formas. Né? Então, eu acho que a partir desse panorama aí, Mauri, o que tu achas? Onde a gente pode ampliar mais?
Então, essa discussão sobre o penoso, né, até para a gente, né, Tony? Eu também sou analógico, eu vim do impresso, eu comecei a trabalhar no jornalismo, no meio impresso, e é penoso para a gente ver que está reduzindo, né, de uma maneira drástica aí a circulação dos impressos, e é uma tendência mundial. Você falou dos dados do Bild, o Bild continua ainda circulando 4 milhões de exemplares na Alemanha?
Esse é o último dado que eu consegui, que é o dado da própria Deutsche Welle, né, que é idônea, numa matéria, mas falando da tiragem de 2018. Obviamente que eles devem ter caído, mas não, ainda devem estar acima da casa de 2 milhões, né? Uhum. O que é bastante significativo. Né? Embora, obviamente, que o The Bild é um mais do que um jornal, né? É uma espécie de identidade, né, de uma parte dos alemães. Né? Então, tem gente que compra assim numa perspectiva de, né, de garantir a continuidade da coisa.
Então, e o Bild, inclusive, sobreviveu ao Günter Wallraff, né, na fábrica de mentiras.
Sim. Já teve outros escândalos, né, onde eles foram na justiça reconhecidos como mentirosos mesmo, pagaram as custas e tal, e continuaram a sua jornada. Uhum. Na era da pós-verdade, né, tudo é possível.
Então, no jornalismo a gente tem essas crises cíclicas, né, ou pretensas crises cíclicas. Quando surgiu a televisão, diriam que ia matar o cinema. Quando surgiu a televisão, ou que a televisão iria matar o rádio, a televisão iria matar o jornal, a internet ia matar o impresso e um pouco disso tudo. Mas os meios, eles acabam se adaptando, né? Esses meios de produção e divulgação de jornalismo. Mas a gente vê aí, agora, a gente está vivendo, estamos exatamente no meio de uma crise que está mudando muita coisa no mundo, que é a pandemia do novo coronavírus. Inclusive, nós tivemos aqui no Brasil o caso do jornal Metro, que é um jornal que circulava em várias capitais do Brasil, uma circulação gratuita, o jornal Destaque, com K no final, que é do Rio, se não me falha a memória, que também deixou de circular em razão da pandemia, porque eles ganhavam de outra forma, na publicidade, então, né, circulação gratuita. E eles pararam. pelo menos, né, momentaneamente na pandemia, mas é muito provável que, assim como muita coisa em outras diferentes áreas, vai mudar depois dessa pandemia, talvez o jornalismo também. Talvez esses meios, esses jornais acabem não voltando na circulação impressa, né? Você acha que essa pandemia, ela vai, de fato, sepultar, se não todo, mas muitos veículos impressos que a gente tem no mundo, como está acontecendo agora com esses casos aí que eu mencionei?
Infelizmente, entre outros setores, né, da economia que a gente conhece, que certamente serão afetados, estão sendo afetados e serão mais drasticamente afetados num possível pós-pandemia, né? Por quê? Porque há uma inegável mudança de hábitos provocada pelo confinamento, e a saída de pessoa para ir para a rua, para ir numa banca, para comprar a revista ou para fazer uma assinatura, ainda não dá para fazer uma análise completa. Eu posso imaginar que tem um grupo social que possa até ter feito assinatura de veículo impresso nesse período, porque está ficando mais em casa e está tendo mais tempo para ler, e não sei, né? É uma coisa para ser pesquisada. Os próprios números do IVC desse período podem nos dar informações logo na sequência. Mas, em geral, os impressos, eles têm diminuído a sua presença enquanto veículos de circulação indistinta, quer dizer, indistinta para qualquer tipo de público, e com uma abrangência muito grande. Folha de São Paulo, Globo, Estadão, que são jornais que se querem nacionais, eles têm decaído muito. E a perda que eles estão tendo não se compensa com o ganho que eles estão tendo com a venda de conteúdo via internet. Para ter uma ideia, oscila mais ou menos em torno de 5% a contribuição da internet no total de crédito recebido por um jornal, né? por uma empresa de jornalismo. Então, não é nada, né? Quer dizer, a ideia do paywall, né? O muro de pagamento, né, que tem sido implantado, ainda não deu o resultado esperado, né, porque teria que os valores menores teriam que ser um volume muito grande para justificar uma entrada de capital significativa que compensasse a perda de receita que o impresso proporcionava. Então, o que deve ocorrer, né? Essas mudanças, como a que você falou no começo da Gazeta do Povo aqui de Curitiba, de fazer uma redação remota, né? Diminui custo, por exemplo, de aluguel, de energia elétrica, etc, etc, né? E como o trabalho está precarizado, né, em todas as áreas, vai ser mais uma precarização do trabalho jornalístico, né? Vai chegar uma situação que você está adiantando, né, pagando para trabalhar, porque você paga primeiro energia elétrica e depois ganha o salário, né? E por aí tem muita coisa ruim, né, nesse contexto, que vai acabar estourando de alguma maneira na categoria. E, ao mesmo tempo, essa mudança, tirando a ideia de capitão da indústria, né, dos donos de jornais, e deixando uma possibilidade, né, uma janela grande dentro da internet para produções cooperativas, individuais, que conseguem um diálogo com a audiência e conseguem ter um ganho significativo, ou pelo menos sustentável, né? Então, por exemplo, aqui mesmo em Curitiba, a gente tem a experiência do Meteoro, né? e o Plural, né? O Plural, que aproveito até para convidar todos a assinarem e contribuírem, né, com o Plural, que é uma iniciativa também cooperativada, né, com características, né, cooperativistas, que proporciona a possibilidade de uma leitura, né, da realidade, que preenchendo uma lacuna que ainda não foi preenchida dos próprios jornais impressos que pararam de circular. Então, essa mudança de hábito, essa mudança de veículo, né, de forma de captura e de produção de conteúdo, é que ainda não está bem clara, nem na área da produção e muito menos na área da recepção. Quer dizer, o jornalista, e principalmente os chefes de redação, né, ainda que restam, que são da nossa geração, né, que tem aí por volta dos seus 50 e tals, eles têm um raciocínio analógico. E também eles não têm condições de fazer uma prospectiva razoável. Aliás, poucas pessoas têm, né? Então, você tem nesse estado confuso essa queda dos impressos, né, ou dos grandes veículos impressos, mas, ao mesmo tempo, você tem um aumento de possibilidades outras de veiculação de informação. Agora é que a gente vai perceber melhor como que vai se comportar o mercado a partir da pandemia, do fim da pandemia, o que, que vai acontecer, né? Porque, obviamente, que é uma crise econômica que cada vez mais se aprofunda. Quando ela vier à tona mesmo, ela ou vai necessitar de um reordenamento no que se refere à ordem econômica mundial, ou então vai acontecer uma quebradeira, né, uma mudança completa aí dessa perspectiva. A gente, na área, especialmente, né, do jornal impresso, eu digo que, com certeza, o jornal impresso continua circulando, especialmente aquelas experiências que são mais focadas, mais num público focado. É o jornal de bairro, é o jornal do ônibus, né? O metro pode ter desaparecido, mas o jornal do ônibus continua circulando, né? Então, tem ainda nichos de impressos ou de veiculação para ser consumida impressa ou não, né, que tem possibilidade de crescer, tá? Então, eu vejo nessa perspectiva, né? O impresso não é uma questão de vai acabar o ano que vem, vai acabar em 2010, fazer que nem o Bill Gates, né, de anunciar o ano que o impresso vai desaparecer. Não é isso, mas ele tem uma sobrevida ainda, ele tem uma vida, sim, e eu acho que essa vida passa pela segmentação e passa pelo diálogo com as tecnologias, como essas máquinas de impressão em lugares públicos, né? Então, eu acho que essa é uma melhor perspectiva para se pensar, né?
Então, Tony, você falou uma porção de coisas aí muito interessantes que tem a ver, que interessa muito diretamente a nós, jornalistas, e a porção de pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Antes de aprofundar um pouquinho, eu só queria fazer uma pequena observação aí a partir disso que você falou, de um dado que você trouxe, dessa relação 95-5. 95% da receita ainda dos veículos vem do meio impresso, né? E só 5% do meio digital. E é isso que ainda, eu acho, faz com que as empresas, né, os grupos de comunicação sustentem, mantenham o impresso. Porque o impresso, me parece, segundo essa leitura, é que os anunciantes, e é por meio dos anunciantes que os meios de comunicação mais ganham dinheiro, né? Não é pela assinatura, pela venda, é pelo anúncio. E porque os anunciantes, eles são ainda muito conservadores, né? Ainda bem, né? Então, eles preferem anunciar no meio impresso do que no meio digital, porque o meio digital é muito difuso. Tem uma miríade de títulos aí que concorrem, né? E ainda tem muitos que acabam comprometendo a credibilidade da informação que é posta. As pessoas não têm dúvida, podem discordar do ponto de vista de uma Folha de São Paulo, do Jornal Globo, do Jornal Estado de São Paulo, mas eles acreditam naquela informação porque tem um rigor, né, na apuração. E os anunciantes veem isso, e por isso que preferem ter essa relação: 95% da receita dos meios ainda é no impresso e só 5% no digital. A minha leitura é exatamente isso. Então isso vai dar ainda essa sobrevida muito longa para o impresso, e eu concordo contigo com isso. E aí você traz algumas questões, por exemplo, essa tendência, e você citou um exemplo que me é muito caro também, gosto demais, que é o Plural, para citar um exemplo aqui de Curitiba, né? O jornal Plural, que é no sistema cooperativado. E há várias outras iniciativas, né? A Agência Pública de Jornalismo Investigativo é um pouco disso também. E há outros casos no Brasil. Então, nós temos aqui, acompanhando nossa discussão, nós temos pessoas de diferentes lugares do Brasil, né, que são ou são alunos da Uninter ou não necessariamente, são jornalistas formados que acompanham. E aí há uma certa... As incertezas sempre existiram em todas as áreas, né? Mas a gente vive um momento incerto no jornalismo. Qual que é o melhor caminho para eu seguir no jornalismo? Será que eu vou ter algum futuro no jornalismo ou não? E aí você trouxe o exemplo do jornalismo cooperativado, né? Como uma possibilidade, e que está dando certo com várias experiências aí. Qual que é o futuro para os jornalistas? É nesse modelo cooperativado, ou ainda os futuros jornalistas vão estar naquela relação em que eu me criei no jornalismo, imagino que você também, em grande medida, aquela relação patrão e empregado, né? Em que eu estou vinculado a uma empresa de comunicação, tenho vínculo empregatício, horário fixo de trabalho, salário no fim do mês, enfim. Nós estamos caminhando para uma mudança mais radical nessas relações de trabalho ou não, Tony?
A mudança você mesmo antecipou, né? Quando a Gazeta do Povo decide desfazer a redação e fazer com que todos os repórteres, jornalistas, editores, etc., trabalhem remotamente, nas suas casas, né? Usando a sua energia elétrica, o seu café, né? Enfim, né? todas as possibilidades, né? Logísticas estão ali por conta do empregado, né? Mas ao mesmo tempo, né? eu vejo também potencialidade, e eu gosto de falar essa palavra no sentido assim: nós não estamos aqui para prever o futuro, né? A gente está vendo possibilidades, e como tu sublinhastes a ideia do trabalho profissional, né? E a gente está falando para muitos jornalistas, né? E muitos aspirantes a jornalistas, que estão se formando jornalistas, eu vejo, a minha linha de otimismo é essa questão de uma ampliação das possibilidades de obtenção de conteúdo, ampliação das necessidades de conteúdo. Por quê? Porque existem cada vez mais especializações, e essas especializações vão gerar demanda de conteúdo que é a própria, digamos, uma indústria, né? A indústria não tem condições de, economicamente falando, né, especialmente, de ter um setor de comunicação que se encarregue, por exemplo, de garimpar conteúdo na internet, orientando um setor de pesquisa. Tá? Isso é uma demanda que a própria Reuters faz, né, em várias praças. A Reuters tem assessoria de comunicação especializada, e ela presta serviço para a indústria madeireira, a indústria do laticínio, papel, etc, etc. Porque eles querem informações com a maior antecipação possível para poder orientar as suas políticas de investimento, tecnologia, de uma maneira geral, né? Investimento de uma maneira geral. Então, e essa é uma demanda que pode ser ampliada, né? E aí, como o trabalho com carteira assinada está cada vez mais precarizado e, pelo jeito, não deve voltar mais. Tá? Vai ser muito difícil. Né? Dentro dessas perspectivas, além do trabalho cooperativo que você falou, eu também citei o Meteoro, né, que é um casal, praticamente, né, que faz a produção e que tem hoje um público fiel muito grande, né, e que já é considerado, já pode ser considerado um sinônimo, né, de formador de opinião. O Sul 21, em Porto Alegre, também, né, e tem outras iniciativas, né, de veículos de comunicação regionais em Porto Alegre mesmo, né, o Fischer começou um outro projeto, né, me fugiu o nome, vou me lembrar daqui a pouco. E esses projetos têm envolvido um número razoável de jornalistas, né, de recém-formados, e estão perseguindo, assim como o Intercept, por exemplo, né, uma informação que produz incômodo entre os administradores, né, entre os administradores da política nacional. Então, isso é bom. Né, a maioria dos grandes jornalistas sempre disse, né, o jornalismo, a reportagem precisa incomodar, né, incomodar os poderosos. E isso é importante que possa ser feito não só pela Folha de São Paulo, mas pelo blog do fulano, pelo iniciativas mais pequenas do ponto de vista de capital investido, mas com grande importância na medida em que eles possam se colocar no painel da contemporaneidade com uma abrangência, com uma informação que tenha maior abrangência e que vai dar maior visibilidade para eles. Né? Então, também existem históricos de sites recentes, né? Você citou a Pública, tem a Ponte, sites e conteúdos jornalísticos focados em determinados segmentos. Eu vejo, tanto no impresso como na internet, essa necessidade da segmentação como uma das possibilidades de sobrevivência. Não é a única, mas é uma das possibilidades de sobrevivência e também é uma das possibilidades mais tranquilas para um jornalista que está começando começar a trilhar um caminho, criando um nicho, né, criando uma área de interesse dele em que ele possa ter, de alguma maneira, alguma monetização. Né? A iniciativa do Nexo Jornal também eu acho muito digna de ser citada, né? Eu vejo nessa perspectiva, Mauri, e eu acho que é importante, eu vou sublinhar aqui a contribuição da academia, porque tem um projeto, né, de uma tese de doutorado, né, na Federal de Santa Catarina, em que é analisado, né, foi analisado, né, como está o comportamento dos jornais impressos e quais são os desafios para ultrapassar, né, dar esse passo, né, sair do impresso e ir pro digital, não necessariamente acabando com o impresso, mas fazendo um diálogo real com o digital. Tá? Eu acho que essa que é a principal perspectiva. Eu posso dar uma ideia aqui. O autor é o Alexandre Lenzi, né? Ele foi orientado pela Raquel Long, professora lá da Federal de Santa Catarina. Ele elencou 10 itens que precisam, na pesquisa, né, ele chegou até esses itens pela pesquisa, esses itens precisam ser levados em conta para se trabalhar essa passagem do impresso para o digital. Vejam, quando eu estou dizendo essa passagem do impresso para o digital, não quer dizer que é acabar com o impresso e ir para o digital. Não, é a passagem tanto no sentido da empresa que tem um impresso e que tem um digital, como que ela administra, mas também daquele que vai começar um empreendimento já digital, né? E eu acho que essas ideias, elas precisam estar muito presentes, né? Não sei se você tem alguma outra coisa para perguntar, senão eu já passo para essas 10 conclusões aí da pesquisa, que é uma maneira de a gente pontuar alguns itens mais necessários para serem ampliados.
Não, eu acho ótimo, cara, se você puder trazer para a gente aí esses 10 pontos, porque eu estou extremamente curioso para saber. Eu não tive acesso a essa tese. E me interessa.
Eu posso colocar aqui o link, endereço no chat?
Opa, ótimo, se você puder. Mas se você puder falar também alguma coisa,
claro,
sobre
os 10
pontos. Até porque eu costumo falar, né, com os meus alunos, né, que a gente está num momento em que, antigamente, para a gente ser dono de um jornal, por exemplo, a gente tinha que ter muito capital econômico, né? Hoje, se você tiver o teu capital de conhecimento associado com mais 2, 3, 4, 5, meia dúzia de pessoas, você consegue montar um site de notícias, desde que você defina qual que é a tua linha editorial, foco de cobertura e o nicho de mercado que você quer, que você quer atingir, né? Cara, então, põe o link para a gente, mas se você puder falar alguma coisa das tuas impressões desses 10...
Eu vou falar, o link já está ali no chat. Você já consegue ver o link no chat ali?
Deixa eu ver...
É do Nexo Jornal.
Ah, é que você colocou...
É uma matéria do Nexo Jornal falando a respeito.
É que você colocou no privado aqui, deixa eu copiar e colocar no chat dos comentários para o pessoal...
Ah, tá, ok. Esse Nexo Jornal. Primeiro tá errado. Não, também é só colocar Nexo Jornal, né? O título é esse, né?
Eu tô tentando.
Como os jornais impressos estão fazendo a transição ao digital. Porque o pesquisador, ele fez, né? O Alexandre Lenzi, ele fez uma pesquisa e entrevistou várias pessoas, né, da área de comunicação e pulou, né, essas conclusões que são, na verdade, uma espécie de guia de ações para produzir essa passagem, né, esse diálogo ampliado entre o impresso e o digital. Ou, como eu falei, orientar a produção direta de um veículo digital. Então, o item 1, ela fala especialmente de assegurar uma equiparação salarial entre as funções equivalentes, né? Então, essa passagem do impresso para o digital, ela também é uma possibilidade de você ter uma redução de salário, tá? Assim como em vários outros lugares, né, sempre na acomodação, né, de um novo cargo, você pode acontecer isso. Então, do ponto de vista até sindical, né, tem que se garantir isso. Né, o editor do impresso vai ser o editor do digital e ele vai ter que ganhar pelo menos a mesma coisa que ele ganhava no impresso. Né, porque o trabalho vai ser igual, ou até maior, né, do ponto de vista de estudo para uma nova área, né? Se você pegar a maioria dos jornais impressos que tem versão digital, eles, em grande parte, o Build, por exemplo, ele mantém a edição impressa em PDF. Ou, se não é um PDF, é um outro programa, mas ele, o leitor tem condições de ver na tela o que estará na banca, né? Igual. E, quer dizer, isso quem faz é o Build, que já vende, né, milhões de exemplares. E o seu site tem essa preocupação. Então, é razoável, né, isso, né? É uma coisa razoável, né? Segundo, trabalhar em equipe, né, envolvendo profissionais que não fazem parte diretamente da redação. Aí é lógico, né, que quanto mais a equipe estiver distribuída pelas casas das pessoas, etc., mas você vai depender até de um vizinho, vai depender de, né, pessoas próximas para realizar algumas tarefas, né? Por incrível que pareça, esse trabalho em equipe, quando se fala em pessoas que não fazem parte diretamente da redação, está se falando de todo mundo, né? Então, quer dizer, é uma coisa que já acontece na perspectiva da realização da prática do jornalismo diário hoje, mas ela se amplia, né? Promover uma visão multimídia ao longo das diferentes etapas de produção, do planejamento até a distribuição. Então, quer dizer, essa visão multimídia é uma preocupação até no sentido de produzir novas possibilidades de diálogo com a audiência. Digamos, eu vou usar novamente o exemplo do Bild. O Bild mantém uma TV online. Você entra no site do Bild, vocês entrarem lá no Bild, só coloca só build.de, né? Deutschland, né? Build.de, vocês vão entrar, em pouco tempo já vai aparecer um pop-up com a televisão que está online e ao vivo, com o apresentador, como se fosse um telejornal, né? Com conteúdos que vão além do impresso, embora logicamente conectado com o impresso, né? Então, quer dizer, esse diálogo com o multimídia que já ocorre. A Folha de São Paulo, por exemplo, tem a TV Folha, que produz conteúdo, e se vocês pensarem, é uma pesquisa até para ser feita, mas eu garanto que tem conteúdo da TV Folha que tem número de views maior do que qualquer outro conteúdo de produção do jornal impresso que vai pro online. Então tem essas perspectivas de produção de conteúdo dialogando com outros mídias. Por quê? Porque na internet você pode colocar, né, uma versão multimídia com razoável qualidade e com, desde que ele tenha um diálogo, né, todos eles estejam dialogando, né? Depois, investir em treinamento interno e incentivar o treinamento externo, né? Quer dizer, como vocês sabem, né, as tecnologias estão mudando permanentemente, né? Jargão diferente, é velocidade diferente, é programas diferentes, é possibilidades diferentes. Então, tem muitas coisas que precisam ter algum expertise de quem está garimpando isso para fazer uma investidura de forma mais pioneira possível, tá? Então, por exemplo, tem conteúdos já há bastante tempo em alguns veículos que é HQ produzido em conjunto com o leitor ou produzido para entender um conteúdo. Então, você não tem uma notícia que é colocada no ar e ao mesmo tempo aquela notícia pode ser lida em HQ, né? Essa história em quadrinho conta a história do. Então, a pessoa que gosta de quadrinho vai querer ler a opção de apresentação do conteúdo por quadrinho, ou por vídeo, ou por um podcast. Então, essas possibilidades, elas vão requerer treinamento, né? Mais treinamento. Comprar ou desenvolver sistemas eficientes para publicação do conteúdo online. Então, hoje, você tem muito conteúdo que. Não, ele é maior do que uma versão. Quer dizer, esse conteúdo, se eu colocar ele só impresso, né, só numa versão escrita, né, ele vai perder muito. Então tem vários jornais, como o Público de Portugal, que tem investido em conteúdos multimídias assim. O conteúdo é apresentado na página impresso, mas com uma série de links para o que seriam, né, novas retrancas, né, na linguagem antiga, ou box, fazendo ampliações de determinados conteúdos. Então, eu no Jornal Público e no Guardian, né, no New York Times, no Post, vários jornais, grandes jornais do mundo, eles já fazem isso há bastante tempo, que é a possibilidade de você, inclusive, ver making off de produção, né? O repórter fazendo algum comentário num lugar significativo, né? Tem conteúdo para além daquela informação produzida, né? E o próprio repórter libera o seu Twitter ou algum endereço seu em rede social para ele receber diretamente conteúdos, informações, reclamações, etc. É um bate-papo dele com o seu público, né? Quer dizer, cada vez mais existe essa ideia de você seguir mais pessoas do que o próprio veículo, né? E isso é significativo. Há pouco tempo o New York Times teve que demitir, né, um grande dirigente por um escândalo, né, que envolveu especialmente ele, né? Então, depois, criar um fluxo de atualização, né, online. Quando eu falo desse sistema para publicação de conteúdo online, eu falo também no desenvolvimento, eles falam, né, no desenvolvimento de sistema. Quer dizer, a própria empresa desenvolveu um padrão seu, né, na perspectiva de personalizar aquela experiência, né, de consumo do internauta, né, no caso, né? Depois criar um fluxo de atualização online, né? Isso aí é parte do software, né? Quer dizer, aquela ideia, né, de uma manchete diária que o impresso sempre trouxe, ela perde noção na versão digital, porque eu posso ter várias manchetes por dia, ou eu posso fazer várias trocas de manchetes por dia numa perspectiva de estudo da sazonalidade, né? Então, o horário X eu tenho mais um tipo de perfil, no horário Y eu tenho outro, e aí eu vou adequando aquelas informações que os algoritmos tratam de me trazer, né? Ele fala também em ampliação de equipe, né, para cumprir o ritmo de produção, né? Porque dentro da lógica, né, do impresso, você sempre fazia um esforço para colocar em evidência os últimos acontecimentos, tá? Então, assim como no rádio, né? Está acontecendo agora, sempre entra na frente do aconteceu há minutos, tá? E isso é uma lógica que é uma lógica do consumo também. Para ampliar a possibilidade de ter contato com informações imediatas, tem que ter uma equipe boa, tá? E aí é que se trata, por exemplo, o Intercept, ele faz convênio com vários grupos, várias empresas, cooperativas de jornalismo regionais. Então ele pega o conteúdo e republica algo de regional, né? Então, digamos, né, uma informação aqui em Curitiba, né? Vamos dizer que o Meteoro, né, deu uma divulgação, e alguém pode pegar esse conteúdo e linkar lá no seu, né, digamos, o Intercept, né, ou a agência pública, pode fazer esse link citando o outro conteúdo, né? Então, essa ampliação da equipe é necessária, pelo menos na perspectiva de convênio, né? Aumenta o trabalho. Eles falam, né, na questão, o item 8, né, do Lenzi, é cobrar pelo conteúdo, mas não por qualquer conteúdo. Isso quer dizer, a produção do conteúdo tem que ser muito, muito, muito profissionalizada, e esse conteúdo deve ser veiculado, deve ser vendido nessa perspectiva. Não é qualquer conteúdo, é um conteúdo que tem credibilidade e que tem necessidade para aquele tipo de público, né? Que o público vai colocar vai ser necessário para ele, né? Depois, explorar a prática da grande reportagem como um espaço de inovação e experimentação de formatos. Aí você vê, né, por exemplo, storytelling, né, tem tem conteúdos. O New York Times, se eu não me engano, fez um grande conteúdo que ficou meio que anexo, né? É um outro link sobre um repórter que vai até uma montanha nevada, né? E faz um trajeto lá e conta todas, e aí tem vídeos, tem sons, né, colhidos, e teve uma grande audiência, né, um grande número de views esse conteúdo, né? E é um conteúdo de fôlego, né? Quer dizer, você demora horas para ler, se for ler tudo, né? Uma pessoa que vai consumir integralmente conteúdo. Então é essa questão, né, da inovação, o formato, o tipo de abordagem, a manutenção do impresso, por exemplo, né, nesse caso. O que deveria ser a preocupação? Eu tenho que oferecer conteúdo de interesse do meu público-alvo. Por exemplo, o bairro, né? Um jornalismo de bairro. Então eu vou falar coisas que o leitor só vai encontrar ali, tá? E a gente se surpreende o quanto o jornal impresso ainda é vendido, né? E ainda é procurado ou ainda é qualificado, né? Por exemplo, em vários acontecimentos tem sido veiculado no Facebook, nas redes sociais, cópia da capa de um jornal, cópia da capa de uma revista. Ainda se faz isso, tá? E não são os dinos, né? Tem muita gente aí de 20 tals, né, publicando foto da capa da Folha, da Copa da capa de outros veículos de comunicação. Então, muitas vezes até regionais. Então, não é que o veículo impresso desaparece, né? Ele vai ter necessidade de se reposicionar. Como tudo está se reposicionando, né? Todas as coisas, né? E por fim, no item 10, ele coloca incorporar o fluxo digital como prioridade. Vejam, até um jornal impresso que se coloca para manter-se impresso, vamos dizer, o jornal que esteja no bairro Santa Felicidade, circulando, né, no bairro de Santa Felicidade, ele, mesmo assim, o fluxo digital vai ter que estar como prioridade dele. Ele vai, mesmo sendo impresso e distribuído em locais específicos, o que cria vínculos e que, né, ainda mantém aquela relação nossa com o analógico, né, com o pegar na mão. Por que que os supermercados ainda fazem tabloides de ofertas, que são inclusive entregues nas casas, nos apartamentos, né? Por que que eles não poderiam, por exemplo, capturar números de celular e mandar SMS, mandar enfim, né, informações via internet? Não, eles preferem ainda investir no impresso, porque o impresso ainda tem aquela característica de capturar as pessoas no contato, né? E ainda tem pessoas que param na banca para ler os conteúdos, né? Ainda tem jornais específicos, né, que tem um segmento muito claro, e por isso eles dialogam com o público de uma maneira que se mantém fiel, né, esse público. Então eu vejo, né, que essa perspectiva levantada na tese, né, do Alexandre Lenz, orientado pela Raquel Long, ele pode fazer essa aproximação, né, porque ele está se referindo à passagem do impresso para o digital. E aí, ao mesmo tempo que você vê todos esses cuidados, você percebe em vários momentos que o impresso tem ainda lugar, que o impresso ainda tem possibilidade. E muita da lógica de produção do impresso vai se colocar na lógica de produção do digital. Então, um raciocínio de profissional do impresso ainda é necessário no digital. Aí a grande questão é você ter uma equipe de profissionais que realmente se entenda da coisa e que possa fazer um formato antigo ser atualizado e se tornar, né, é muito sedutor na perspectiva do digital. Né? Então, eu vejo nessa perspectiva, né, quando o Lenze fala a respeito da necessidade da passagem do impresso para o digital, ele também está falando da clara possibilidade de manutenção do impresso em algumas perspectivas. Mais alguma coisa aí,
Maurício? Não, não, perfeito. É, só para fazer uma nota de rodapé aqui. A reportagem que você mencionou aí do New York Times, ela chama Snowfall, do John Brandt. Ela é de 2012, né? Maravilhosa, espetacular essa reportagem, usa diversos recursos. É sobre uma avalanche que encurralou um grupo de, acho que umas 15 pessoas, mais ou menos, lá, numa montanha, lá nos Estados Unidos. Muito boa a reportagem, realmente. Ela é muito legal. Então, cara, você deu aí uma porção de deixas para a gente avançar em vários outros programas, mas infelizmente a gente está chegando no fim, né? A gente tem que
ter essa é a ideia, fim. Né?
É. Então, mas aí o Felipe Matoso, que é um camarada que está sempre muito presente aí nas nossas discussões, ele sempre
traz
as
minhas questões.
Não entendi? Então, o Felipe Matoso, ele que está sempre participando aí das nossas discussões, ele pergunta, e as revistas, como ficam nesse cenário, Tony? O que você acha? Qual o papel das revistas e o futuro das revistas nesse cenário aí de migrações, né? De plataformas. Elas seguem essa lógica dos jornais também? As revistas?
O que ele perguntou, perdão?
É, as revistas, né? As revistas, como elas ficam nesse cenário? Elas seguem essa lógica dos jornais também? Porque ela tem um tempo diferente dos diários, né? Como que ficam as revistas nesse cenário que você desenhou aí?
Eu vejo, né, que as revistas segmentadas, elas até têm uma saúde razoável. Se você pensar, por exemplo... Clube Curitibano mantém uma revista. O Formosa, sabe? Vários clubes, várias atividades. As revistas de bordo, da Gol, da Azul, né, da TAM. Existem empresas hoje, a própria empresa que faz a TPM, né? Eles começaram a investir nessa segmentação, tendo redações que realizam trabalho para outras empresas. Né? E é um segmento enorme. Imagina qual é a tiragem da revista Gol. Né? Mesmo em tempo de pandemia, ela continua circulando. E é alguma coisa de alguns mil exemplares. Né? Então, tem na segmentação... Se você for... Hoje eu não sei como é que está, mas eu... A coisa de uns dois anos, eu vi numa banca de revista três revistas diferentes sobre bateria, né? Drums, tal, né, em inglês, e estava na banca, né? Uma banca ali no Hugo Lang. Ah, não é nem uma banca lá no centro, na 15, né, no lugar próximo de público assim, né, com essa característica. Não, era ali num bairro. Então tem ainda sobrevivência de revistas segmentadas e cada vez mais segmentadas, né, tênis, né, squash, esportes em geral. Isso, a tendência é manter-se, né? Sem falar em revista de prestação de serviço. Aqui você tem nos consultórios médicos, né? Tem revistas voltadas para o público que vai ao consultório médico. E há, né, ainda saúde financeira para esses empreendimentos. A própria RIC mantém uma revista segmentada para a área de público VIP, né? e tem concorrentes, né? Eu recebo lá no UFPR a revista Voi, né? Ainda se mantém em circulação. E é uma revista, né, considerável, né? Mas se você pensar, né, os milhões de exemplares, né, vendidos, né, por jornais, olhem como é que é o Bild. Ah, essa aqui é uma edição antiga do Bild. Olha o tamanho dele. Vou virar aqui na horizontal, olha. Um jornal desse tamanho, né, que continua vendendo milhões, né? Então, imaginem uma revista que é segmentada, ela também vai ter espaço, e é importante que tenha esses espaços, porque essa publicação segmentada, eu tenho ex-alunos, por exemplo, que trabalham em revistas especializadas em madeira, né? Produção de madeira. Então, voltada para a indústria mobiliária. Então, faz desde reportagem a respeito de madeira sintética, a respeito de desmatamento, a respeito de mercado. Então, tem uma porção de coisas, né, para fazer conversar. As revistas que são voltadas para outros segmentos comerciais também, as revistas de supermercadistas, né, é bastante forte esse segmento, né? Então, eu não sei se respondi a ele, mas eu penso que todo o segmento impresso ainda tem vida em pensando na segmentação. O impresso Folha de São Paulo, o Globo, esses aí ainda estão surgindo, ainda estão circulando como documento. Em grande parte, alguns veículos têm algum prejuízo, né? Ou compensam com outras áreas, né?
Perfeito. A informação, o que você falou é importante, tanto que o Cirineu Santos comentou ali, disse ali nos comentários aí a importância disso que você falou. Tony, a gente chegou aqui no final, infelizmente, meu cara, a gente tá preso também ao tempo, né? A gente precisa terminar uma hora. Mas antes, deixa eu fazer o meu merchan aqui, Rapidex, já que você mencionou o Intercept aí algumas vezes, queria dizer, eu tô produzindo uma reportagem para o Intercept, cuja publicação, veiculação está prevista para o dia 3 agora de novembro. É uma reportagem dentro daquilo que você disse, que ela precisa incomodar. A reportagem precisa incomodar. E essa que eu estou produzindo vai sair, vai incomodar. Vai incomodar a gente de 5 estrelas, digamos assim. É. Então, aproveitar a nossa deixa aí para um breve...
Hoje em dia são os que precisam ser incomodados, né?
Exatamente.
Ou precisam pelo menos saber que tem gente embaixo deles, né? Tem gente aqui embaixo, aqui nos andares de baixo, que precisam ser valorizadas, né?
E é uma das funções do jornalismo, né? O jornalismo não pode ser apenas de informar esses temas factuais, que são importantes, sem dúvida nenhuma, mas precisa buscar coisas mais profundas aí, analisar, interpretar, para que as pessoas conheçam coisas que não são tão visíveis, né? Como a queda do viaduto, o acidente na esquina, a agenda do Congresso, enfim, precisa ir um pouco além, né? Pois bem, meu caro Tony, sim, obrigado aí.
Produzido pela comunidade, produzido pela cidadania, né? Esse conteúdo produzido pela cidadania também tem que ter mais espaço, né?
Claro.
E aí, por isso que a internet pode ser considerada também esse veículo que vai propiciar isso. Porque a grande questão é, não importa o canal, né? Se é impresso, se é na internet, etc. O que mais importante é o conteúdo. E ser um conteúdo que tenha observação na técnica, mas especialmente na ética, né? Na ética profissional, na ética jornalística, na ética humana, né? Isso que é o fundamental.
Uhum. Perfeito. Muito bem. Tony, meu caro, obrigado aí pela tua disponibilidade de ceder aí o teu tempo e o teu conhecimento para enriquecer o nosso, né? Fico muito agradecido, foi um tremendo prazer aí, uma honra ter você conversando com a gente.
Ainda tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Uhum. Quer falar mais alguma coisa? Estamos te ouvindo ainda, Tony. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para encerrar.
É, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é uma grande honra estar conversando contigo, especialmente, e através da rádio chegando aos alunos. Eu já tive uma disciplina aí no IAD, não sei se ainda está no ar, mas ela trabalhava com a ideia da comunicação no âmbito sindical, que é um dos segmentos, né, que ainda pode dar alguma contribuição nesse grande debate aí da produção do conteúdo voltado, né, para uma ampliação dos debates.
Tá bom. Não, a aula está disponível, obrigado, sim, ainda, Tony. Tua aula ainda está lá para os alunos. Muitos dos que estão participando já tiveram aula contigo aí na EAD. Meu caro, obrigado aí de coração. Espero que você fique bem, que esteja bem e que fique bem. E obrigado a todos aí que participaram também. E até daqui a 15 dias no nosso próximo programa Literacia da Mídia. Obrigado a todos.
Obrigado aí.
Em especial a você, Tony. Grande abraço, meu amigo.
Tchau, tchau.
Até mais, pessoal.